já são feitos. O que você tem que olhar são para os testes que não foram feitos.
Mas que tipo de teste de pessoa poderia fazer que...
Pois é, essa é a grande luta, né? Eu, por exemplo, opinião pessoal, eu acho que tem que procurar de alguma maneira indício cronológico, universo primordial, alguma coisa aí. Porque laboratório, pô, esquece. Ou, como eu até falei pela El, né? Ou também coisas do tipo teoria de contorção, né? Por exemplo, que vem de corda, né? E que você. Que segundo ele diz, tem pessoas fazendo aí teorias que poderiam dar sinal do LHC, com teorias de contorção, coisas do tipo, né? Também poderia. Só que aí você vai um outro problema que o pessoal costuma pegar no pé da teoria de corda, né? Ela cabe tudo. Então, por exemplo, se eu verifico sinais de torção, beleza, teoria de corda é verdadeira? Não, porque a teoria de torção não precisa de teoria de corda para sobreviver. Ela está dentro da teoria de corda, mas ela sobrevive sozinha, ela não precisa de teoria de corda para ter, né? Então é muito complicado. Não, medir a supersimetria, pô, a teoria de corda é verdade? Não, porque a supersimetria, ela vive sozinha. É um grande indício, né? Digamos assim, vocês um grande indício, pô, uma coisa que eu previ lá, tá, mas ela vive sozinha. Esse é o que
eu fiz. E o que seria um teste definitivo de corda?
Cara, eu acho que, repito, eu não sei te dizer qual é, mas eu digo assim, eu acho que vem de tal cronológico. Sinais do universo primordial. Inflação, por exemplo. Inflação gera consequências aí. Você, em princípio, mede, né? Precisa de teoria e tal. Se eu consigo produzir um modelo de inflação usando teoria de cordas, né? Usando todo esse aparato de cordas, que me dá um sinal diferente de outra coisa, e que eu vou lá e meço, bateu.
Mas existe, hoje em dia, as pessoas já têm desenvolvido modelos de inflação a partir de cordas?
Tem. Por exemplo, um cara que faz isso muito é o Bradenberg, que é da McHugh University, no Canadá. Ele faz muito isso. Basicamente ele compara, né, o modelo de inflação usual, o modelo de bouncing, né, de bouncing, e o modelo de string gas cosmology, que eles chamam, né, que vem de cordas, né, e dá sinais diferentes, assim. Então ele falou que isso é um teste que poderia dizer pelo menos que não, porque os sinais que você tem naquela coisa de power spectrum, né, aquelas coisas lá, são diferentes produzidos pelas estrelas. A sua sensibilidade. Eu acho que vem de algum tipo, entendeu? Porque laboratório pode. Quer dizer, vamos lá. Na escala de energia que nós achamos que a teoria de corda vale, não vai vir do laboratório. A não ser que por um milagre, né, o meu alpha prime seja tal, né, e aquele modelo lá do Brandon Sundo, aquelas coisas lá, né? Já vale na escala do TF ou algo mais. Mas beleza, se acontecer esse milagre, aí beleza, a gente vê no laboratório. Né? Mas se não, acho que só
não tem o quê? Se você prever um espectro, então você entrega o quê?
Não, porque lá você consegue, você mostra na verdade que é o seguinte, a sua escala, na verdade, você vê efetivamente como se fosse a escala de Planck, mas a coisa não está na escala de Planck, a coisa está na escala do Tele, você tem aquelas métricas de Warping, né, aquelas coisas. De alguma maneira, você veria como se fosse na escala de Planck, mas na verdade ela não está na escala de Planck. Então,
professores diagramáticos daí.
E uma coisa também muito mais simples, né? Que pelo menos eu nunca vi ninguém falar de. Não tem nada na minha teoria aqui que fixe meu alpha prime. Eu nunca vi nada na minha teoria aqui que fixe meu alpha prime. A não ser o fato que eu tenho aquela, como é que eu chamo aquela coisa, energia de Planck, né? Então, se eu admito que a minha teoria está energia de Planck, eu espero que o meu alpha prime seja da ordem do L, né? Do L quadrado, né? Agora, não tem nada na minha teoria que fixe o alpha prime.
Não fixe a escala de energia?
É. Aqui esse troço todo aí vale na escala do, sei lá, né? Vamos supor aí, a escala acima do TEV, né, que seja. Não precisa nem botar TEV, a escala acima do TEV. Sei lá, pô. tem nada que fique com o Alpha Prime. Só que os indícios são de que o seu Alpha Prime está na ordem do Elliot Planck, né? Porque é quando você espera o quê? É quando você espera que a gravitação comece a ser importante nas suas interações. Ela começa a ser tão forte quanto as outras. E aí você começa a ver, né? Quanticamente. Senão, agora, sei lá, vai que não, né? Não sei. Sei lá. Eu pelo menos nunca vi, cara. Além de argumentos assim de escala, eu nunca vi na teoria fixar, não, a faculdade tem que ser isso, senão quando eu morreu. Eu nunca vi argumento desse tipo. A faculdade tem que estar. Aí que nós damos sorte para
aceitar,
né? Pode sei lá, umas protogênio maluco aí.
Se espalhar,
não é grande, não. Buraco desse. Por exemplo, essa é uma esperança. Também, bom você ter falado nisso. Se eu conseguir explicar a entropia do buraco negro, é um bom sinal.
Você não tem como explicar isso experimentalmente, só teoricamente.
Não, teoricamente. Experimentalmente não, teoricamente. Que aliás já foi feito, né, entre aspas, né? Não para o buraco negro, qualquer buraco negro por aí, mas é o. Aquele. Como é que é o nome? É o Vafa com outro cara lá. É famoso.
Bekenstein.
Não.
Caraca, explica muita coisa lá, não.
Eu lembro do Vafa, mas eu esqueci, pô, meu branco agora, esqueci o nome do.
É o X?
Não. Então, como é que você conhece?
Schwarz.
Não, não é Schwinger, não, nem é Cyber, não é Cyber, é o... Enfim!
É o que, também?
É a da Brana, você consegue, você produz um buraco negro, né? Usando aquelas coisas, Black Brains, aquelas coisas, e você mostra que naquele buraco negro, você faz a contagem dos seus dados microscópicos, né? Que você sabe, né? Você está dando de corda, né? E bate. Com a entropia do buraco negro.
Com a entropia do Black
Brains.
Com a
entropia do Black Brains.
Não, mas isso é
teórico
também.
Só que aí é aquela história, um modelo que você construiu. Você não conseguiu construir isso para tudo quanto é buraco negro possível e imaginário. Mas aquele modelo que o cara montou com Brana agora, com um buraco negro com Brana lá, ele faz a contagem, porque aí você conhece os seus microestados, né? Porque você está em coisa desse tipo. Então eu conheço os microestados. Aí quando você faz a estatística, o cara acha entropia A sobre 4G, aquela coisa lá. Tem que achar. Foi um estudo na época, foi acho que era lá de 99, alguma coisa assim. E foi um estudo na época, né? Só que aí tudo bem, mas é uma coisa legal, mas você não conseguiu mostrar ainda para qualquer buraco que você imaginar. Né? Então.
Se desce.
Mas como você tem lembrado, porque esse é um outro lugar aqui teórico, né? Acho que você conseguiria mostrar indícios aí de que a coisa pode resolver esse problema.
E a matéria escura teria algo a ver com cordas? Na matéria escura?
Cara, não sei, cara. Eu também quero mais forte essa pergunta.
Quem inventou esse daí de matéria escura? Eu estava pensando em como?
A matéria escura acho que o cara falou, cara, é uma matéria escura, eu não sei o que. Eu já pensei nessa hipótese no seguinte sentido, será que pode ter a ver com o código? Não sei. Porque você tem o seguinte, tem uma coisa que você joga fora, como é que você joga fora? Que em geral você. A coisa é tão, né? Que você nunca em geral você vê. Onde estão as partículas de massa de escala Alpha Prime, né? Não sou Alpha Prime. Né? Suponhamos que. A sua teoria de cola é verdade porque esses caras existem de alguma maneira. Será que eles não contribuem nada? Tudo bem, você tem os processos que você encontra por aí, não tem energia suficiente para gerá-los, né? Por isso que você também espera que esses caras só apareçam em escala de Planck, né? Energia Planck, né? Big Bang, aquelas coisas todas, porque são processos que seriam energéticos suficientes para produzir esses caras. É estranho, né? Será que não contribuem para nada, né?
São partículas que não interagem.
Não, a questão é que são partículas tão massivas, né, que elas não são estáveis, né? E você, em processos normais aí, você não produz, porque você não tem energia para produzir esses caras. Então, basicamente, elas morreram ao longo do tempo, sentiram medo, caíram. A não ser que você tenha uma... É, pois é, complicado.
Elas têm uma massa 1 sobre a Alpha
Prime? Da ordem de 1 sobre a Alpha Prime. Não, não é 1 sobre a Alpha Prime, é da ordem de 1 sobre a Alpha Prime. Ou seja, da ordem da massa de Planck. Corresponde à energia da ordem de 19 anos. Então, aí você fica pensando, Será que isso?
Com certeza, acho que eu estou pensando. Para encontrar isso mais, eu vou acertar.
É, eu tenho que explicar algum processo que tem uma energia
cacete aí.
Então, pronto, eu penso em matéria escura, eu penso em energia escura, será que é?
Ah, quando surgiu esse negócio de matéria escura, energia escura, parecia. Todo mundo queria, sabe, queria trabalhar e saber o que que era um dia.
É, como é que eu nem sei o que
é. Sim, pelo que eu vejo da área de gravitação, hoje em dia a galera acha que é uma ideia esdrúxula. Existem muitos outros candidatos de ideias muito melhores para explicar o que motivou a galera a inventar a ideia da energia escura, que seria o crescimento acelerado do universo. E aí tem muitas outras explicações teóricas também ainda sem testes, mas que seria muito mais plausível de se inventar aqui.
É tipo modificações?
Tipo modificação na teoria de gravidade, tipo o problema da constante cosmológica, às vezes, dependendo da forma como se coloca, resolve.
Que eu trabalho. É, eu sei que um deles é encarar a constante cosmológica.
É, mas aí tem o outro que é encarar a gravidade do Einstein, em vez de ser constante, em vez de ser a ação de Einstein. Um R ser um F de R. Né, uma função do escalar de Lidl. E aí, qual função?
Que também é interessante, né? Que uma, eu cheguei a argumentar aqui quando eu calculei a amplitude da quarta lixada, né? É, que você tira termos de ordem. Aí é que tá. Aqui os termos saem em ordem alfa prime e alfa prime quadrado, que são termos que corresponderiam a uma ação efetiva de Einstein com R2 e R3. Mas são termos de ordem alfa prime. Então, novamente, são termos que daqui saem, que contribuem a energias, né, com escalas de comprimento do alfa prime. Então, mas sai daqui também teorias em R2, R3, em teorias no infinito aí, né, sei lá o que você acharia. Né? Mas, então, por exemplo, eu estou falando, a teoria de quase é uma coisa muito doida, porque quase tudo você encaixa nela, cara. Ela é rica o suficiente para conseguir encaixar tudo, né? Eu costumo brincar e dizer que a teoria de cordas ela não pega pela falta, pega pelo excesso. Né? Consigo botar tudo aí dentro. Ela tem FDR, entre aspas, aí dentro mesmo. Gente. Então é uma coisa muito doida, né? Para mim, e outra coisa que é. Porque tem uma coisa também, né? Como é possível que você tenha ideia de uma teoria que você consegue botar quase tudo dentro, né? Será que é coincidência? Qual é muito doido, né? Em geral você tem uma teoria que uma hora ou outra você esbarra alguma coisa que você não consegue botar dentro dela, né? Aqui você conseguiu fazer um negócio que, porra, também é uma coisa estranha, né? No sentido assim, não deve estar tão errado, ou pelo menos, né? Sei lá. E isso é o que me leva a trabalhar entre os cordas e a gostar.
Quando você não explica a interação entre cordas, você fica com muitos problemas para explicar as consequências na realidade.
Na realidade,
as consequências. Por que esses bósons, esses férmions aqui estão todos juntinhos?
Então,
e como é que eles ficam juntinhos e não se desmancham? E essas coisas. E a teoria só é válida se ela reproduzir a realidade.
Sim, sim.
Por mais que existam modelos de inflação, né? Existe um modelo de como funciona as partículas que se juntaram e formaram os objetos grandes mesmo, macroscópicos. Os primeiros objetos, macroscópicos pelo menos. A primeira interação de partículas básicas, como é que eu fico estável numa matéria que se junta várias vibrações de cordas. Como a gente nunca passa desse nível de discussão, as cordas geram um espectro de partículas, beleza.
Mas como é que esse espectro de partículas interage e vira tudo que a gente vê acontecendo aí?
O problema de responder essa pergunta, eu concordo com você plenamente. Né? O problema de responder essa pergunta é que é o seguinte, muitas dessas coisas nós já entendemos a nível de teoria de campo. Então, obviamente, que no nível que eu percebo essas coisas, eu estou na escala de energia que é uma teoria de campo.
Não, você só vai perceber a física. A física que a gente já conhece, beleza, só vai perceber isso. Mas se existem essas cordas mesmo, elas estão. Existe alguma coisa acontecendo por baixo dessa, dessa realidade que a gente sabe descrever, que é diferente do que a gente está descrevendo.
Em que sim?
Tá, mas você tem essa corda por baixo que a gente não.
Sim.
A princípio não presume que ela existe.
Sim. A questão é que quando eu tento explicar aí, tem um problema, eu concordo com você, mas tem um problema aí que é o seguinte. Quando eu quero chegar nessa realidade, eu tomo um limite. Quando eu tomo um limite, eu estou tomando um limite onde eu não sou capaz de perceber a estrutura interna, por exemplo, na minha corda.
Não sou capaz de perceber, tudo bem. Posso não ser capaz de perceber experimentalmente.
Mas experimentalmente.
A teoria tem que conter uma situação em que as cordas se interagem e elas fiquem daquele jeito e que elas fiquem imperceptíveis. Porém, as coisas aconteçam.
Não, sim.
A teoria não contém. Enquanto a teoria não contém isso, ela não tem que descrever a realidade.
Sim, não, concordo. Concordo, entendi o que você quer dizer agora.
Claro que não vai ser perceptível, não vai ser um negócio que eu vou poder testar e tal, mas a teoria que eu estou propondo, que descreve a realidade,
vai ser uma. O grande, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, teste, é você conseguir cair no modelo padrão, conseguir cair no modelo inflado, porque você sabe que se você não cair aí, aí vai também continuar, porque já ferrou. Né? Então, os testes que você ainda é capaz de fazer são esses, eu caio aqui, caio ali.
Esse é o primeiro teste, tem que saber se, além de cair no modelo padrão, se cai no modelo de interação das partículas que a gente vê.
Extensão do modelo padrão.
Extensão do modelo padrão.
Exatamente.
Já ficou profundo. Exatamente. Só que aí, quando você tenta fazer isso, você cai no problema da multiplicidade, né? Vamos colocar assim. Porque eu tenho inúmeras maneiras de chegar aí.
Tem um método de ver a maneira mais curta, ou mais próxima.
Tem.
Por que é mais curta?
Pois é.
Eu tenho um método que comprova que é mais curta.
Eu tenho. Agora aí o cara vai virar para mim, que é o que você está falando, né? Eu concordo com você, vai falar, tá bom, mas por que esse caminho? Porque aquele? Qual foi o caminho que a natureza escolheu? Esse é que é o problema. Eu consigo dizer a você, ó, eu chego no modelo padrão por aqui, por ali, tá. E por que? E qual que é? Ah, não sei, qual que é, não sei. Eu sei que eu chego por aqui. Entendeu? Como é que eu quebro a espessimetria? Vamos supor, a espessimetria está valendo. O teoria de cordas deveria me responder qual é o mecanismo de quebra. Aí você tem diversas maneiras de quebrar. Tudo bem, você tem diversas maneiras de quebrar. Por qual que quebra? Tá? Então é esse que é o problema. A nossa esperança é que se um dia, fica tudo muito complicado, né? Extremamente complicado, eu diria, mas a nossa esperança é que se um dia, né? Você conseguir fazer essa teoria de campo de corda, né? Que é uma coisa que também você está nesse sentido, viu? Aí você conseguiria. Porque aí você tem uma teoria de campo da parada. Então, aí você tem um controle, realmente, vamos colocar assim, né? Da coisa.
Da interação.
Da interação. E aí eu acho que você poderia tentar responder. Ou não conseguir responder, beleza. Né? Fazer o quê? Mas eu acho que é isso. Assim. Só que a coisa é extremamente complicada. Missing momentum. por exemplo, é processo onde você viola a conservação de momento. Então, das duas, uma, ou a conservação de momento foi para o balaio, né? Mas como nós não acreditamos nisso, né? Isso seria sinal que você tem uma dimensão extra por onde o momento, ou a energia, o que é que seja, possa estar fugindo. Né? Agora, também é uma coisa meio ambígua, né? Você não poderia assumir isso como uma...
pode chutar. Tem algum lá que eu vi que eles usam o mesmo método de detecção do míssil momento para dizer que aquele míssil momento são de partículas indetectáveis.
Também. Pô, cara, você quer ver? Uma coisa que foi descoberta com o tal do míssil momento é o neutrino.
É
o neutrino. O neutrino, cara, porra, essa interação não conserva energia. E aí?
Só a justificativa da existência do monte partido.
Aí o cara propôs o tal do neutrino, que no início
ele só aceitaram 3 anos depois, quando o cara ficou lá embaixo da terra procurando o neutrino,
concordo. Mas que foi assim que o cara mandou, foi, né?
Pra falta de alguma coisa virar uma coisa, precisa de outra
argumento. Concordo. É aquela história, você achar o tal da sua interação com esse momento, não significa muita coisa. Então, é um problema. Por exemplo, você tem uma piada, o tal do neutrino, né? No início do ano, ano passado, né? Final do ano passado, coisa do tipo, né? Não, eu tenho 2 anos, né? Aquela história do neutrino superluminal, né?
Sim,
dois anos. Então, nos 2 anos, né? Surgiu a história do neutrino superluminal, né? Não, aquela história, já teve, acho que, pô, eu acho engraçado que os caras são rápidos, né, em produzir o negócio. Acho que 2 ou 3 dias depois, cara, surgiram 2 artigos no Archive, né, mostrando que o tal do neutrino podia estar viajando lá em alto da luz por causa de dimensões extras. Modelos de dimensões extras poderiam estar justificando o fato de você ver o neutrino se movendo com mais do que C, né, poderia ser um efeito de dimensões extras. Depois vi que não, que o cara é burro. O experimento do cara tava, né? O experimento do cara tava meio, né? Aquelas eu nem sei, eu cheguei a resolver, mas nem sei. Acho que foi um erro de realidade geral, né? O que ele usava para medir, calibrar o GPS, coisas do tipo lá, né? Sério, era uma coisa meio... Que o cara meio que errou na hora lá de considerar um efeito relativista.
Intervalo de tempo, entre 2 pontos.
Entre 2 pontos. Mas enfim, eu acho que de qualquer maneira. Eu acho que é uma coisa muito estimulante, eu acho que. E eu acho que tem que tentar, cara, tem que procurar.
Mas dimensões e dimensão, então tem que ir muito mais fundo ainda.
Porque justamente ser uma dimensão extra quer dizer que a gente não vai
ver.
Detectar.
Não é verdade isso.
Não vai perceber.
Não vai detectar com a régua, né? Não vou medir com a régua, mas. Alguma maneira você tem, né? De medir.
Fronteira.
As dimensões têm fronteira? Existe esse espaço
aqui? Sim.
As dimensões têm fronteira?
Como assim? Uma extra pode atuar.
A dimensão extra teria fronteira com as outras dimensões?
Bom, eu não sei o que você quer dizer com fronteira. O que você quer dizer com fronteira?
Limite. Limite, onde que Bom,
ela tem um limite bem complicado, né? Quer dizer, bem complicado, sei lá se é complicado, mas... Bom, primeiro, se ela for compacta, ela não tem fronteira. Quer dizer, em geral, vai ser limite que ela não tem fronteira. Porque é muito, muito complicado você imaginar uma dimensão extra que é um segmento de reta, que para em algum lugar. Meio estranho.
Pois é.
O que tem depois? Né? Do segmento de reta. Então, em geral, você supõe que ela não tem fronteira, né, de alguma maneira.
Mas é compacta. Ela não tem fronteira, mas é
compacta. Bom, tem que ser. Então, vejo. Bom, não. Desculpa. Não é verdade. Você tem modelos lá, não surdo, né? Mas você não vê porque ela está. Ela é infinita, mas você não vê porque ela está. Fora das 4 dimensões aí, eu moro na Brana, né? Que é uma coisa sinistra, né? Mas tudo bem, mas quem tem esteira de corda não pode dizer que é sinistro nada, né? Então, é uma coisa sinistra, mas tudo bem, você pode morar na Brana, né? Que tem 4 dimensões aí.
Eu acho que essa justificativa deles para a dimensão não ser compacta é plausível. Se a gente for, tiver em quatro dimensões, existe uma variedade de mecanismos que a gente pode imaginar para a gente estar preso em quatro dimensões.
É, nós estamos presos na parede. É. Não, pode ser também. É, e a única, aí de novo, né, entra a história do tal do missing momentum, né, porque o único cara que sairia da parede é o tal do Graviton. Né? E como é que eu sei que o Graviton saiu da parede? Né? De novo.
Quem não aprende a detectar ele, aprende a usar ele no acelerador de partículas.
Tem que olhar e ver se tem missing momentum.
Depois que aprender a gerar Graviton, aí você vai ver. Depois que aprender a gerar Graviton, aí você vai ver.
É, a gera grávida é um problema. Né? Tem umas teorias que eu também não estudei, não sei, né? Assim, torna o grávida massivo, né? Nem sei. Parada é essa aí, mas. Aí já começa a melhorar, né? Porque o grávida massivo, se a massa dele tiver da ordem aí, não
serve. Hã?